A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar para falar da vitória do Botafogo por 1-0, gol do Matheus Ponte aos 31 do primeiro tempo sobre o Atlético Goianiense, primeira vitória do Arthur Jorge, primeira vitória do Botafogo no Brasileirão e pasme, olha só, primeira vitória do Botafogo no Brasileirão em exatamente seis meses, porque no dia 18 de outubro de 2023 o Botafogo vencia o América Mineiro por 2-1, se colocava numa situação em que praticamente todo mundo dizia ser impossível o Botafogo perder o Brasileirão, aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, a derrocada, o derretimento alvinegro, mas o fato é de que exatamente seis meses depois o Botafogo volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro, e falando de jogos em casa, um turno inteiro do Botafogo sem vencer, o Botafogo tinha vencido o Bahia na segunda rodada do retorno, era o primeiro jogo do Botafogo no retorno no Engenhão, desde então não tinha vencido nenhuma partida, perdeu todos os outros jogos ou empatou como mandante, e só agora contra o Atlético Goianiense, na segunda rodada, né, no caso do turno, mas em casa. Então, um turno inteiro o Botafogo ficou sem vencer. Olha que dados, olha que números, assim, curiosos no mínimo, né? Eu tenho aqui hoje uma equipe Eu hoje tenho uma equipe aqui muito especial, além do Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida, do Giba Pérez, repórter setorista do GE, que acompanha o dia a dia do Botafogo. Tenho aqui a honra de apresentar, mais uma vez, Caju, Lucas Prata, que participa do Redação Sport TV, acompanha o dia a dia do Botafogo, botafoguense declarado, vai estar com a gente aqui também para esse debate, enriquecer com as suas opiniões aí, a nossa análise sobre esse Botafogo 1, Atlético Goianiense 0. Então começo passando a palavra para o Giba Pérez. Giba, bom dia aqui na live, 11 horas e 6 minutos da manhã. Se estiver ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente pode tirar desse Botafogo 1, Atlético Goianiense 0, gol do Matheus Ponte para pouco mais de 8 mil torcedores no estádio Nilton Santos?
Bom dia, Rafa, bom dia, Depp, bom dia, Lucas, e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai ouvir o podcast depois, aos amigos ligados na live. Eu acho que a equipe do Atlético Goianiense não é uma equipe fraca, ela teve uma atuação muito ruim ontem, assim, um time que ameaçou pouco, então a gente não viu uma coisa que seria importante ver, que é testar esse sistema defensivo do Botafogo que vem sendo o problema do time nos últimos meses. Mas ainda assim, o mais importante nesse momento era vencer, para dar uma tranquilidade para o Arthur Jorge fazer o trabalho dele, para acalmar os ânimos, tanto do elenco quanto das arquibancadas, para todo mundo entrar ali na mesma energia, para o Botafogo começar ainda, é um começo de processo, né? É um novo momento, uma nova era, uma chegada com novas ideias, enfim, o Botafogo está recomeçando mais uma vez, a gente espera que dessa vez de uma forma mais calma e mais bem sucedido do que nas últimas, e essa primeira vitória do Arthur Jorge veio com um time que conseguiu não tomar gol, que é importante, né, muito importante, e também que soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo, eu acho que foi o que faltou. O Botafogo não conseguiu matar o jogo, deixou o jogo vivo ali, teve vários contra-ataques que desperdiçou, um deles claríssimo com o Júnior Santos e Jefinho, e por isso passou sufoco no final, mas É um começo ainda, né? Então não dá pra esperar que o time não oscile dentro de uma partida.
O pessoal falando muito aqui da atuação do Jefinho, a gente vai destrinchar alguns jogadores aqui. O Jefinho teve, pelo que eu tinha lido até então, 13 perdas de bola num contra um, é uma quantidade muito alta para o jogo. Ele tem que tentar mesmo, ele tem que tentar o drible em alguns momentos, ele tem que. É a característica dele, mas realmente o Jefinho perdeu muita bola, foi além do normal nessa partida, mas outras atuações também merecem ser destacadas, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Só para explicar a galera que tá aqui, atrasos de 64 minutos, enfim. Na verdade, a live acabou sendo agendada pelo sistema para 10 horas, mas a gente estava programado normalmente para estar às 11. Então, a gente pede desculpa por essa falha técnica do programa que agendou às 10. A gente estava sempre para começar às 11 aqui, tá, gente? Quero passar a palavra pro Pedro Depp, que teve lá ontem, foi um dos pouco mais de 8 mil torcedores no estádio Nilton Santos. A gente entende, né, Depp, também, assim, não só pelo momento, Botafogo vinha de uma sequência de 3 derrotas, mas, assim, uma quinta-feira à noite, Botafogo vai fazer uma sequência de 7 jogos no Rio de Janeiro, 6 deles como mandante, um contra o Flamengo no Maracanã, por competições diferentes. Então, assim, também o torcedor tem que dosar, né? Principalmente aquele que não tem o plano lá glorioso, alvinegro, que é só você fazer o check-in, que você tem que pagar algo por fora. E aí, nessa dosagem, somada ao momento, acaba que as arquibancadas não ficam repletas ali. Não acho que era um jogo de tanto apelo, e um horário ruim também, 9h30 da noite numa quinta-feira. Mas, enfim, quem esteve lá apoiou, sentiu ali frio na espinha no final, que não foi fácil. Mas fala um pouquinho da tua visão desse Botafogo 1x0, gol do Matheus Ponte.
Fala aí, Rafa, Giba, Caju, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha aqui do GE Botafogo. Como você falou, né, o horário ruim, eu não consegui entender por que esse jogo foi às 9h30. O único jogo de quinta podia ter colocado às 8h30. Acho que também não ia mudar muito, mas talvez passasse dos 10 mil. A gente já viu situações em que o torcedor do Botafogo, voltando de transporte público, né, para outras regiões, já se deparou com a Central do Brasil fechada, porque, né, o trem estava funcionando, mas o metrô não esperou o pessoal que estava no trem, então ficou muita gente ali desamparada no centro da cidade, meia-noite tanto, né, quase uma hora da manhã, a gente sabe que é perigoso, então acaba que afasta algumas pessoas esse horário. É um jogo quinta-feira, quando for o jogo único, fazer até um apelo aí, bota o jogo um pouquinho mais cedo, 8h30, que certamente a gente vai ter uma presença maior da torcida, que saiu, acho que, contente com o resultado, mas a performance, principalmente no segundo tempo, deixa o torcedor um pouco preocupado, mas eu acho que faz parte, como o Giba falou, é o time que está mostrando aí que tem margem para evoluir, que vai evoluir, eu não tenho dúvida nenhuma disso, a gente tem um bom treinador, bons jogadores, mas acho que fisicamente a gente ainda está muito abaixo, o Gregory cansou, estava fazendo uma boa partida, o Luiz Henrique estava se arrastando ali no início do segundo tempo, com 15, 20 minutos, estava se arrastando, o Tiquinho também muito cansado, a gente está vendo muitos jogadores cansados, e o pior é que a gente está no início dessa maratona, ainda tem muito jogo pela frente, uma sequência ali que o Arthur Jorge vai ter que fazer uma gestão de minutos dos jogadores. Ontem era a folga do Tiquinho Soares, mas acabou não acontecendo por conta da lesão no início do jogo do Matheus Nascimento. O Tiquinho teve que entrar e agora fazer o quê? Dar uma folga no jogo contra o Juventude? Só que quem que vai colocar para jogar se o Matheus Nascimento com a lesão na posterior deve ficar um tempo fora, não sei quanto tempo? O Júnior Santos, aí vai botar o Júnior Santos em todos os jogos, não vai ter descanso também. Então o Arthur Jorge vai ter muito trabalho para conseguir gerir esse time, esse elenco, sem que o time mostre esse desgaste que ficou evidente na segunda parte da partida, e o jogo ficou assim, com o Botafogo praticamente nas cordas e muita bola na área do Atlético Goianiense. A gente não conseguia segurar a bola por mais de 10, 15 segundos. O Savarino, o Romero não entraram bem e pelo menos o Botafogo conseguiu sofrer, né, como os técnicos falam. Ontem foi um Botafogo que sofreu, que não é o Botafogo dominador que o Arthur Jorge quer, mas a gente já vê sinais de que é possível colocar isso em prática. Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos, mas acho que fundamental era sair com a vitória, trazer esses 3 pontos lá no estádio Nilton Santos, para a gente ficar numa situação mais tranquila, mais confortável para o Arthur dar prosseguimento nesse início de trabalho.
Lucas Prata, Caju, seja muito bem-vindo ao GE Botafogo mais uma vez, obrigado pela tua presença. Caju está sempre no Redação Sport TV, quem acompanha, e acompanha de perto o dia a dia do Botafogo também. Caju, eu queria começar pelo fim contigo, pela coletiva do Arthur Jorge, quando ele fala, e eu acho que ele esclarece uma das grandes angústias, um dos grandes mistérios, e deixa claro que ali não estava sendo adotado o protocolo Bruno Lage, ele não estava barrando o Tiquinho, ao contrário do que a gente chegou a pensar em muitos momentos antes do jogo. Pô, Tiquinho foi barrado, acho que nos fóruns alvinegros, nos WhatsApp aí da vida, todo mundo falando, o Tiquinho foi barrado, mas tem que ser barrado, mas não vem jogando, não, mas não pode barrar, e ficou aqui, não, nada disso. Como o Arthur Jorge esclareceu, é uma sequência longa de jogos, vai ter jogos importantes aí por Libertadores, Flamengo aí no Maracanã daqui a pouco, pelo Brasileirão, Copa do Brasil, estreia contra o Vitória. Então, assim, nessa sequência de 7 jogos que o Botafogo vai fazer no Rio, já fez um, ontem vai fazer mais 6, realmente precisa poupar o elenco, precisa rodar o elenco. Ah, mas aí a opção que você tem é o Matheus Nascimento, mas aí a questão é do elenco, né? Quer dizer, a gente chegou a pensar, o Caju, em algum momento, que o elenco do Botafogo era farto, agora tá começando a se encorpar e tudo, e de repente a prática tá mostrando pra gente que não é bem assim. Não é que o Botafogo não tem opção nenhuma, mas também não é que o elenco é tão rico quanto a gente imaginava. Acho que a maior prova é de que quando ele quer poupar o seu principal jogador de frente, ele não tem opção tão farta pra escalar e acaba escalando o Matheus Nascimento, que é um jogador que ainda a gente fala muito, que tem que maturar, que ainda não respondeu em campo que a gente imagina, mas eu quero te ouvir sobre essa questão polêmica aí, sobre a montagem do elenco, porque ficou muito evidente ontem. Acredito que o Danilo também tenha sido poupado por extensão, outros jogadores, mas enfim, acaba que falta opção para você colocar ali em algumas posições, né, Caju? Muito bom dia para você, 11h15 da manhã aqui na nossa live.
Bom dia, amigos. Rafa, Giba, Dep, bom dia, torcedor alvinegro que está acompanhando a live do GE Botafogo. Que satisfação estar aqui de volta depois de um bom tempo. Inclusive, minha última participação foi quando o Thiago Nunes foi contratado, parece que foi ontem, né?
Verdade.
Mas já citei um tempo, mas muita história se foi desde então. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente chegou ao estádio Nilton Santos ontem, e os grupos de zap bombavam falando sobre essa preocupação, esse porquê, essa busca de entender o porquê do Tiquinho não começar como titular, se a gente chegou com essa questão, o vídeo no final do abraço do Tiquinho com o Arthur Jorge deu uma aliviada, foi sinal de que está tudo bem, foi sinal que aquilo ali não passava de uma opção pontual, uma opção que gira em torno disso que o Depp já adiantou, que é a situação física dos jogadores do Botafogo. A gente tem que lembrar que todo esse ciclo de mudança de treinador também foi um ciclo de mudança de modelo de tratamento físico dos jogadores. E isso é uma questão absolutamente preocupante. Nesse mar de problemas de planejamento do Botafogo, que se escancarou nesse começo de ano, com manutenção de Thiago Nunes, com demora para a chegada de um novo treinador, que a gente sabe que que gira em torno de um pensamento a médio e longo prazo do Textor, mas a curto prazo isso escancara a falta de uma continuidade de preparação física do nosso elenco. E aí a figura do Tiquinho Soares, ela fica muito evidente como talvez o maior problema que nós temos nesse elenco que parece farto, mas que à medida que o campeonato vai, que os campeonatos vão decorrendo, os sinais não são tão, de tanta fartura, né? Porque ontem a gente viu a confirmação da venda do Xanderson. Inclusive, achei uma venda ótima no sentido financeiro. O Botafogo contratou esse jogador por R$200 mil e vende por R$5 milhões. E ainda mantém 30% do passe, venda para o Vitória, que vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil. O Xanderson sempre foi uma dúvida, ele nunca performou como a gente imaginava, mas ele era a primeira opção. O Matheus Nascimento, que viveu esse limbo entre transformação de associativo como joia, subida muito rápida, falta de planejamento para a maturação dele e colocação dele como coadjuvante diante de uma SAF que trouxe mais jogadores, ele sempre também carrega essa interrogação em campo. Ontem eu acho até que ele começou, de certa forma, bem. O lance em que ele sente a lesão na coxa era um lance que ele estava driblando um jogador do Atlético Goianiense e ia partir para o ataque. Ele não foi mal e ele, inclusive, foi uma das peças importantes num processo que é fundamental nesse esquema de Arthur Jorge, que é esse esquema de quatro jogadores ofensivos que você precisa marcar com pressão alta. Ele já estava ali funcionando um pouco melhor nesse desenho, mas não o suficiente para arranjar o gol, né? A gente só faz um gol quando o Tiquinho entra em campo. Mas eu acho que esse contexto de falta de fartura, ele é escancarado nessa posição do Tiquinho, e a gente vai ter que aguentar 3-4 meses ainda, até a janela de junho, até 2 meses, né? Até a janela de junho, onde vai chegar o jogador para ser essa opção real, mais maduro, com histórico de futebol em outros países, que é o Igor Jesus, né? Mas enquanto isso. Vai ser essa situação aí que a gente vai ter o Tiquinho, as opções vão ser Júnior Santos, ou talvez o Eduardo, quando voltar de falso 9, e o Matheus Nascimento, quando se recuperar dessa lesão na coxa. A gente sofre com a questão do planejamento muito mal organizado nesse começo do ano, que faz com que nossos jogadores, em muitos momentos, apareçam muito cansados, muito baqueados, no mês de abril, em partidas no mês de abril.
E parece que o ano está começando agora, né, Giba? Assim, parece que a gente está abrindo janeiro, vamos para a segunda partida da temporada e não, né? É, mas é isso, fica trocando, o planejamento não foi bem feito, a gente teve erros, inclusive, de montagem de elenco, já falamos sobre isso. O scout, que sempre foi tão elogiado, o head scout do Botafogo, ali, o Alessandro Brito e toda a sua equipe, mas dessa vez houve alguns erros pontuais de montagem de elenco e isso está sendo escancarado agora. O Ivo Nogueira fala, a questão física parece ser algo relevante mesmo. Até os 30 do segundo tempo, o Atlético fez nada. O Botafogo perdeu muitas chances, algumas claras, está evoluindo. É isso, eu acho que assim, o Botafogo morre, começa a baixar a linha e cria aquele desespero nos 15, 20 minutos finais, né, Giba? E a gente percebe essa questão física, como ela é preponderante. E aí tem o comentário aqui do Levi falando, Botafogo tem que ir atrás de um atacante até a janela brasileira fechar, ficar só com o Tiquinho até a chegada do Igor Jesus, que chega pro segundo semestre, não dá. Aí eu queria ver contigo, assim, eu acho que a realidade vai ser essa, né, Giba? Não tem muito para onde correr, como o Caju falou, são essas improvisações, o Eduardo. Pela cara do Giba, eu já tô sabendo a resposta. Quer dizer, o Eduardo improvisado ali, o Júnior Santos improvisado já de centroavante.
A questão é que a janela fecha hoje, gente. A janela brasileira fecha hoje. Então, eu já era.
Não vai tirar o coelho da cartola, né, Giba, a essa altura do campeonato, né?
Assim, eu ficaria surpreso, porque a gente não ouviu nada sobre isso até aqui. A venda do Janderson, pra mim, é uma demonstração, eu até falei isso ontem no Twitter, de confiança da comissão técnica no Matheus Nascimento. Vale lembrar, o Braga fez uma proposta para comprar o Matheus Nascimento em 2021, logo que ele subiu ali como promessa. No começo da gestão do Césio, o Braga fez uma proposta de compra pelo Matheus Nascimento, e o Arthur Jorge era parte do Braga nesse momento. Ele era o treinador do Braga B, provavelmente era para onde o Matheus iria quando chegasse lá, né? Ele é muito jovem para ir direto para o time principal, então ele provavelmente ficaria um tempo no Braga B antes de ir para o time principal. E acredito que o Arthur tenha sido envolvido nesse processo e ele conheça bem o jogador e confia nele, aparentemente, ao ponto de vender o Janderson, mesmo sabendo que o Igor Jesus vai chegar só no meio do ano. Então, acho que era uma demonstração de confiança no jogador, mas com a lesão, aí você passa a não ter ninguém. Esse é o problema, né? Agora, se o Tiquinho, por exemplo, sentir desgaste muscular, se ele precisar ser poupado, vai ter que improvisar ali, talvez botar o Júnior Santos no que não é a melhor função dele. Ele não, como centroavante, não foi o melhor do Júnior Santos que a gente viu, foi jogando aberto na ponta direita. Então vai ter que rolar um improviso enquanto o Matheus se recupera, mas o que me mostra é que o Arthur confia muito no Matheus, ao ponto de, quando precisou poupar o Tiquinho, ele botou o Matheus como titular e vendeu o Janderson sabendo que ele teria que fazer isso. Então acho que essa é uma demonstração. Em relação ao elenco, eu acho que, e eu já achava isso desde o começo, o elenco é farto em alguns setores, com muitas opções de características diferentes que podem mudar um jogo, mas em outros ele é carente. Na lateral direita, por exemplo, você tem três jogadores ali, mas nenhum que você tenha tanta confiança assim de que pode ser um titular a longo prazo. O Damian Soares, ele chegou com a experiência, mas teve atuações ruins no Carioca e na Libertadores
em algum momento.
O Matheus Ponte ainda não conseguiu se firmar, apesar do gol ontem, e a gente espera que esse gol dê confiança para ele se firmar no time, né? Porque é importante, ainda mais para um jogador tão jovem, que essa confiança ajude a crescer como jogador. E o Rafael, cara, fisicamente ele não tem conseguido ter uma constância no time. Então, apesar de ter quantidade, você não tem uma peça de confiança no setor. O centroavante é a mesma coisa, o meia criativo, você tem o Eduardo que está em má fase, o Oscar Romero chegou, até agora não conseguiu mostrar nada, tem uma questão física ali, mas não conseguiu mostrar nada até agora, assim. Sempre que ele entrou, ele não participou muito do jogo, não conseguiu produzir. É um jogador que em certo momento foi muito elogiado aqui na América do Sul, quando ele estava no Racing ele era muito elogiado, no Boca ele não se firmou, então existe uma certa desconfiança em relação ao Oscar, acho que é uma opção boa, mas até aqui não mostrou muita coisa. Então, mas aí você vai ver, por exemplo, volante, tem muitas opções e boas opções, né, para volante. Nas pontas você tem ótimas opções também. Então eu acho que é um elenco desequilibrado nesse sentido. Em alguns setores você tem umas carências que até se leva para o time titular, porque você não tem certeza de quem vai ser o titular ali. Em outros setores você tem vários titulares podendo aparecer, né? Acho que volante é o principal deles. Você tem Marlon Freitas, você tem Tietchan, você tem Danilo Barbosa, você tem o Gregory chegando. Vai chegar o Alan, então acho que existe esse desequilíbrio na montagem do elenco e para mim isso é um erro de planejamento do Botafogo. Você tem muitas opções em alguns setores e poucas opções em outros.
É, ontem me chamou a atenção, Depp, o momento em que ele troca os dois pontas ali, né, ao mesmo tempo, ele tira o Luiz Henrique, tira o Luiz Henrique e o Júnior Santos, né, isso, e ele coloca o Savarino por uma ponta e ele coloca...
Tira o Luiz Henrique e o Jefinho,
Ele sai quando faz 4-3-3 com o PK. É isso aí, é o Jefinho e o Luiz Henrique, ele coloca os outros dois pontas, o Oscar Romero pela direita e o Savarino pela esquerda. Cara, impressionante como mesmo você renovando os jogadores, né, botando jogadores frescos naquele momento ali com 30, 35 do segundo tempo, o time cai fisicamente porque os jogadores parecem que estão, eu acho que mais até o Romero, não estão ainda no ritmo, né? O Romero ficou muito tempo parado e você vê que é um jogador que tá numa rotação abaixo ainda, né? E aí o time não segura. Então, assim, a gente fala muito isso, o Botafogo tem muita opção na ponta também, assim como o Giba destacou de volante, concordo, também tem muita opção na ponta, mas é uma opção relativa, porque no momento que você tem uma proposta de jogar no 4-2-4, que precisa baixar a linha, necessariamente, para compor o meio que tem poucos jogadores, só dois, e você tem jogadores que não estão na sua valência física máxima, na sua condição física ideal, você é como se não tivesse aqueles jogadores, porque eles não servem aquele esquema daquela maneira. Eles podem servir se você tem uma proteção maior no meio, se você tem laterais que ficam mais, mas ontem me pareceu assim, no mínimo estranho, né, mas você tem jogadores que substituem outros cansados, que de fato deveriam ter sido substituídos ali, e não conseguem sustentar o ritmo de jogadores cansados. Então, assim, ficou complicado. O Savarino e principalmente o Romero com dificuldade na marcação e na recomposição de linha, e o Atlético Goianiense veio para cima mesmo, e o Botafogo tem que agradecer um pouco a uma defesa do Gatito no chute do Wagner Love e um pouco ali o próprio Lucas Halter, quem diria, que tirou uma bola ali que estava cara a cara e conseguiu se safar. O Botafogo se defendeu como pôde naquele final e acho que assim, sofreu desnecessariamente no fim. A sensação que eu tive foi essa. O Botafogo enfrentou uma equipe como o Giba destacou no início, pode não ser em si uma equipe ruim, mas que teve uma atuação muito ruim. Então o Botafogo ontem era para ter ganhado de pelo menos 2-3 gols de diferença com tranquilidade, não foi o que aconteceu, né?
Os dois zagueiros jogaram muito bem, tá?
O
Bastos também foi muito
bem. Bastos também muito bem, verdade. Bem observado.
Eu acho que, assim, nesse Campeonato Brasileiro, até pode ser meio clichê assim que eu tô falando e tal, mas eu acho dificilmente, né, quando a gente for pegar um time que não tem tanto status como os que estão brigando lá em cima, que vai ser para passear. Acho que eventualmente a gente pode ganhar uma partida ou outra ali de 3, 4 a 0, uma goleada. Mas o jogo contra o Atlético Goianiense é muito difícil e eles mostraram isso na derrota contra o Flamengo. Foi uma derrota com gol ali aos 90 e tantos, um gol muito polêmico, um pênalti que para muita gente não foi pênalti, para outras pessoas foi pênalti, mas mesmo jogando com a menos eles seguraram o Flamengo, que é o time com mais investimento, mais rico do país. Então eu não fui para o estádio imaginando que seria muito fácil, não, até pelo momento do Botafogo. Sobre as substituições, eu fiquei um pouco com a sensação que ele tirou o Jefinho e o Luiz Henrique ao mesmo tempo, que ele já tinha usado uma janela de substituição no primeiro tempo com o Matheus Nascimento. Sim. E aí, para não mexer com três depois, ele acabou tirando o Jefinho, porque o Luiz Henrique, ele já estava acabado, né? Até o Tiquinho estava voltando muito, uhum. E o Luiz Henrique ficou ali mais paradão, assim, muita responsabilidade no ataque, porque ele estava muito cansado, muito exausto, e ele aproveitou para tirar o Jefinho também, o Jefinho que acho que em alguns momentos até irritou a torcida, como você falou no início do podcast, né, que errou muitos dribles, sim, mas assim, o Jefinho foi contratado exatamente para isso, né? Para tentar driblar, para desequilibrar. E o Jefinho, cara, eu estava até comentando ontem na live que eu fiz, em alguns momentos no ano passado, quando um atacante chegava na cara do gol com o Perry, eu tinha certeza que o Perry ia defender a bola. E o Jefinho tem essa mesma sensação com o drible. Nem sempre ele vai conseguir acertar, mas às vezes você está no Newton Santos, aí você tem aquela visão um pouco distante por causa da pista de atletismo, aí tem uma jogada do outro lado que você não está conseguindo enxergar bem aquela jogada. E tá o Jefinho perto da linha de fundo com dois zagueiros, e de repente você pisca e ele passou pelos dois, e você fala assim, que isso? Como que ele conseguiu isso? Então ele é um cara que ele, num lance, ele pode desequilibrar uma partida com um drible, uma jogada individual, e dali sair uma assistência ou uma finalização e um gol do Botafogo. Acho que tem faltado um pouco mais, eu não vou nem colocar a displicência. Eu acho que displicência a gente pode falar no jogo contra o Cruzeiro. Aquele gol ali ele não poderia ter perdido. Sim, ele tinha que ter feito gol ou tocado pro Júnior Santos. Mas eu fiquei assim com a sensação que o torcedor talvez queira um Jefinho um pouco mais objetivo.
Sabe, Depp, que eu acho que... Sobre o Jefinho, só para contribuir, pode continuar, eu sei que te interrompi, mas só para contribuir, o Thiago Nunes fez várias coisas que a gente, né, discordou e acabou condenando, enfim, não por acaso a passagem dele foi breve esse ano, o período dele pelo Botafogo, mas uma coisa legal que ele fez no início da temporada que eu gostei e de repente poderia funcionar, quando ele jogava no 3-5-2, o 2 dele era o Tiquinho com o Jefinho. O Jefinho jogava ao lado do Tiquinho mais centralizado. E no um contra um dele, eu acho que assim, claro que pela ponta ele funciona, é óbvio. Mas o Jefinho, ele tem tanta qualidade do drible curto que ele pode jogar num contra um com menos espaço. E o Júnior Santos é o contrário. O Júnior Santos tem passada larga, ele recompõe linha na volta. Ele é um cara que é muito útil quando joga por uma lateral. É claro que aí você teria que fazer ele jogar torto pela esquerda. E aí aquela questão de, de repente o Luiz Henrique um pouco... Mas ele já testou isso. Em alguns momentos o Júnior e o Luiz Henrique se invertendo e cada hora um jogando um pouco pela direita, pela esquerda, mas quem sabe o Jefinho jogando mais junto do Tiquinho também não pudesse funcionar, como aconteceu no início do ano com o Thiago Nunes. Só uma ideia aqui, mas pode continuar, Depp.
Não, pô, eu concordo com você, acho que poderia ser uma alternativa, mas acho que a gente vem vendo muito isso durante a partida, assim, os jogadores sem muito uma posição fixa. Às vezes você vê o Júnior Santos tá do lado esquerdo, isso. O Luiz Henrique tá jogando mais próximo do Tiquinho Soares. A movimentação é constante e acho que com o tempo esses movimentos vão ficar cada vez mais coordenados e o Botafogo vai ter realmente potencial para fazer estrago em algumas defesas desse Campeonato Brasileiro. Então a gente vê até assim, uma certa liberdade que esses quatro atacantes hoje têm. E acho que isso faz sentido. Inclusive, quando o Botafogo jogou contra a LDU, eu fiquei com isso na cabeça. Será que ele vai botar o Jefinho mais próximo do Tiquinho e o Júnior de um lado, o Luiz Henrique do outro? E nos primeiros 5 minutos estavam assim, mas acho que foi uma questão mesmo de, né, saída de bola, o jogo começou, aí por alguma ocasião o Jefinho estava ali mais próximo do Tiquinho e depois a gente viu que era o Júnior Santos mesmo. Mas acho que a gente vai ver muito essa movimentação. E sobre a entrada do Romero e do Savarino, o Romero ainda não estreou com a camisa do Botafogo e é normal, acho que até pela adaptação ao futebol brasileiro e também porque ele não jogava desde janeiro no time da Turquia. Então, assim, a gente teve aí um espaço de 3 meses. E quando o cara fala assim, não, estava aqui me preparando com o meu personal, né? Pô, não é a mesma coisa que tá ali no clube no dia a dia, né? Fazendo treino, 2 períodos pré-temporada e tal. Pô, o cara dá uma relaxada, a gente sabe que até ele conseguir pegar esse ritmo vai demorar um pouco. E quando os dois saem, foi o momento que o Atlético Goianiense foi muito para a defesa do Botafogo, atacando o Botafogo, e a gente não tinha contra-ataque porque a gente perdeu os jogadores de velocidade, né? Não tinha mais o Luiz Henrique, não tinha mais o Jefinho, e a gente dependia de dois caras que a gente pensou, pelo menos esses caras vão conseguir segurar a bola, né? Porque são reconhecidamente dois caras que têm bom passe, são habilidosos, são jogadores técnicos, tanto o Savarino quanto... Mas o Savarino parecia aquele bug do Windows, sabe? Quando você vê aquela tela azul e várias janelas abrindo. Pô, tem um passe que ele dá, que ele tinha um Hugo do lado dele, se eu não me engano tinha um PK do outro, e tinha um cara do Atlético Goianiense sozinho. E ele deu um passe no pé do cara do Atlético Goianiense. Falei assim, que isso? Não é possível, o que está acontecendo com o nosso Savarino? E ali no final, meio que a única possibilidade do Botafogo conseguir segurar essa bola era com o Tiquinho Soares. Né? Que o Tiquinho Soares, chutão para frente, o Tiquinho Soares abriu o corpo, fazia o pivô, o cara vinha, ele malandramente... conseguia uma falta, o Botafogo conseguiu gastar alguns minutos dessa reta final graças ao Tiquinho, porque pelo Romero e pelo Savarino, né, a gente não conseguiu muita coisa agora. Gente, é normal numa temporada, o cara vai oscilar, vai fazer um jogo bom, daqui a 2 jogos quem vai decidir vai ser o Savarino, vai decidir num lance, num chute de fora da área, com passe, com uma assistência. São bons jogadores, E acho que o Botafogo está bem servido, como disse ali o Giba, né? Volantes, pontas, o Botafogo está bem. É legal também para a gente entender como que o Arthur Jorge pensa esse Botafogo, mesmo com a entrada do Romero, do Savarino, você não vê ninguém jogando ali como um meia, ou seja, o Romero joga mesmo pela ponta, já tinha entrado contra a LDU pela ponta, ele não altera essa estrutura do Botafogo. Então a gente tem que trazer um meia para o Eduardo. Agora eu fico curioso, qual vai ser a posição do Eduardo? Eduardo, eu vejo que hoje é o reserva do Júnior Santos nesse time do Botafogo. Então, eu acho muito bacana esse momento do trabalho do Arthur Jorge, que a gente vai conhecendo, sabe aquele início de namoro, que você começa a sair, você leva pra almoçar, você não sabe direito o que a pessoa gosta de comer, aí às vezes você vai no restaurante e a pessoa é alérgica a camarão, mas aí depois no outro você leva numa churrascaria que ela gosta mais, aí leva num cinema, aprende qual que é o filme que a pessoa gosta de assistir. Então, eu acho que o Botafogo tá nesse início de namoro com o Arthur Jorge, eu tô adorando. É óbvio que a gente sofre mais do que a gente gostaria, mas... faz parte, né? Você vai errar, às vezes não vai ser tão legal, mas depois você ajusta, e eu acho que pelo menos a gente vem mostrando essa margem de evolução, que muito em breve a gente vai ver um Botafogo, quem sabe, dominador, como o Arthur Jorge falou na coletiva.
Eu acho que a ideia dele nessa formação, ele quer aproveitar o que ele tem de melhor, né? Que são as pontas. Então, quanto mais, já que são os melhores, em tese, os jogadores que ele tem no elenco, junto com o Tiquinho, né? Ele quer uma formação que ele consiga botar mais deles em campo para funcionar. Eu, particularmente, queria ver o Luiz Henrique jogando centralizado junto com o Tiquinho, com o Júnior Santos aberto na direita e o Jefinho na esquerda. Por quê? Eu acho que aí você vai conseguir tirar o melhor de cada um deles. O Júnior Santos já se mostrou muito melhor quando ele tá jogando mais aberto, que ele tem campo para esticar a bola, ele gosta de fazer aquela ala ali, né? Aquele setor aberto. O Jefinho sempre se destacou jogando aberto pela esquerda, e o Luiz Henrique é um cara que fisicamente ele consegue sustentar esse jogo pelo meio, ele sabe jogar de costas, ele sabe prender marcador, ele consegue fazer isso bem. Então, e ele tem esse drible curto de jogar ali naquele setor mais congestionado e conseguir criar. É um jogador que eu acho que pode produzir, pode funcionar bem junto com o Tiquinho ali, e aí eu acho que você vai otimizar os outros dois. Então, eu queria muito ver isso. Eu acho que a ideia é ficar trocando mesmo, e vai levar tempo para que isso funcione de uma forma mais orgânica, mais natural. Nesse começo, os jogadores vão se desentender, se desenrolar ali, se atrapalhar um pouco, mas eu acho que com o tempo eles vão, de forma orgânica, fazer com que isso funcione, e essa troca de posição vai ajudar o Botafogo a produzir ofensivamente.
Caju, tava falando aqui o papo Depp falando de namoro, de conhecer, de flerte inicial, né? E o Sandro Oliveira fala que cada vez que vejo o Savarino jogar, fico mais convencido de que a troca, ele bota troca entre aspas, porque é mais ou menos o mesmo valor dele pelo Vitor Sá, foi muito ruim pra gente. O Vitor Sá foi pro Krasnodar, foi uma venda, e o Savarino veio da MLS. Então, assim, ele fala troca porque mais ou menos o valor que você dispôs de um, você Sim. chamou o outro. Então, no elenco ali, equivalente à posição, também não foi bem uma troca. Mas você tá com o Sandro, eu já ouvi muita gente falar, poxa, o Vitor Sá nesse time, ia ajudar ali na marcação, ia ser um cara que quando precisasse uma troca. Podem falar, eu sei que o Depp também quer falar, podem. Eu acho que esse é um tema legal.
Como diria a Maria Mendonça, supera.
Supera a saudade supera, do meu ex. É supera a saudade do meu ex aí.
Não. Eu acho que tem duas coisas aí sobre sobre Savarino e Vitor Sá. Vitor Sá. Eu tenho muita saudade do Vitor Sá como um jogador, como nosso ex-jogador com a maior capacidade defensiva no ataque. Ele era um jogador que recompunha, ele era um jogador que voltava, era um jogador que pressionava alto, ele era um jogador muito importante, inclusive para as transições ofensivas do Botafogo. Mas eu acho também que o Savarino, ele tem uma leitura de jogo que vai ser muito útil para o Botafogo. É um jogador que cadencia um pouco mais a bola, e às vezes isso vai ser importante para quebrar barreiras fechadas, para um jogo em que o Botafogo vai ter mais a bola. Vão ser circunstâncias que o Savarino vai encaixar muito bem. E é um jogo pontual, muito específico, que os dois entraram numa rotação abaixo do que o time estava, e inclusive eu volto na pauta do Jefinho, porque eu acho que de todo esse processo de namoro que a gente está tendo com o Arthur Jorge, de primeiro encantamento, de entendimento sobre como ele coloca o time para jogar, o jogador que eu mais tenho ruído de partida é o Jefinho. Estava vendo aqui no SofaScore, o Jefinho tem um fator assim, fundamental para o Botafogo de hoje. Ele é o jogador que dribla. Ontem ele tentou 4 dribles e acertou 1. Ninguém chegou perto. Acho que o jogador que mais fez foi o Júnior Santos com 2 dribles. Vou dar uma conferida depois aqui. Então isso é fundamental. Mas ao mesmo tempo, há uma fragilidade física e há uma sensação de rotação um pouco abaixo dos outros jogadores. Que me dá uma certa agonia, principalmente no lado em que você tem um jogador como o Hugo, que não é potencialmente o melhor lateral em termos defensivos nossos. Então, eu acho que a gente acaba tendo um lado mais frágil, se comparado com o outro. A gente É só lembrar que no primeiro tempo, por mais que os jogadores ficassem circulando muito, você vê o mapa de calor de Júnior Santos, de Luiz Henrique, de Jefinho, ele tá mais espalhado, mas o jogo ficou concentrado do outro lado. O gol sai de lá, inclusive, né, num ótimo passe do Luiz Henrique com o próprio Matheus infiltrando, o Matheus Ponte. Então, eu tenho dúvida se o Jefinho não é um jogador para segundo tempo, um jogador para dar calor, um jogador para driblar mais, um jogador para aproveitar uma zaga cansada e aproveitar a inventividade. E o Jefinho ontem teve dois lances muito claros que ele poderia ter feito o gol, né? Uma que foi uma grande jogada dele, em que ele corta o campo e aproveita um passe do Tchetchen no primeiro tempo, ele não consegue fazer o gol. E a segunda bola, que foi aquele passe genial do Tiquinho para o Júnior Santos no segundo tempo, que o Júnior Santos passa para o Jefinho, só que o Jefinho não acompanha no mesmo ritmo a bola e ele perde aquele que seria o segundo gol alvinegro. Então, dentro dessa situação, eu tenho dúvidas. E eu quero ser convencido, e a gente vai ter aí 3-4 partidas muito intensas para esse convencimento de Jefinho ser esse jogador de partida. Eu acho que é esse geral. Só que sobre o Savarino, eu acho que ele vai ser muito útil ainda esse ano. Ainda mais porque é um jogador... A gente falou no começo do programa sobre a quantidade de substituições que a gente vai ter por questão de minutagem, por questão de performance física. Então, Savarino, eu creio que ele vai ser muito útil para a gente ainda no decorrer da temporada. Eu não consigo cancelá-lo ainda, não.
Tá lá no GE, na página do Botafogo. Convido você a entrar lá. O Giba, inclusive, acompanhou o dia do nosso... do John Textor, do Super John Textor, que fez de tudo ontem. Do Tribunal Churrasquinho com Latão. O Textor tem dia agitado e vitória do Botafogo. O Textor passou o dia da STJD com a questão dos relatórios. Encontrou lá o Bevilacqua, né? Que é o... Enfim, que tá também dentro dessa... Que é o vice-presidente da STJD, o Felipe Bevilacqua, e tal. É um relatório produzido pela Good Game, mas eu quero que o Giba fale melhor sobre esse assunto, que é um assunto que a gente tem tratado pouco no podcast, porque propositalmente eu acho que, assim, tem que ser um pouco mais bem esclarecido, eu acho que mais elementos têm que surgir para que a gente possa ter uma robustez maior de entender e analisar o que está de fato acontecendo. É uma denúncia grande, é uma denúncia grave. O Durcésio, quando a gente teve com ele aqui, ele mais ou menos tangenciou, falei com ele, foi a última pergunta que eu fiz para ele no tema, ele garante, ele assegura que também isso não é uma coisa assim que ele que o Textor jogou no ar, não, são provas consistentes, é uma denúncia consistente. Então, assim, eu estou esperando ter mais elementos, mas acho que aos poucos as coisas estão se desenrolando por um caminho. Por exemplo, para mim é sintomático que o tribunal tenha parado, né, o processo ali contra o John Textor, porque está recebendo novas evidências. Então, assim, ele esteve ontem e de noite aí o momento relax, ele comeu um churrasquinho, depois se abraçou com o Bira, ali abraçou o Bira ali no campo, o mascote. Então, assim, que dia agitado que teve o John Textor, Giba, muita coisa aí, ó. Aí é o momento do churrasquinho. Caramba, o texto tá virando brasileiro, não sei, mas eu vou deixar para você, Giba, falar sobre esse dia agitado, movimentado de John Textor até o momento do jogo contra o Atlético Goianiense.
Só para ressaltar, né, começando pelo tribunal, o julgamento de ontem não era sobre a manipulação de resultados. Ele estava sendo julgado por invasão de campo e ofensa à honra. Invasão de campo no jogo contra o Palmeiras ano passado, na derrota por 4-3, e em ofensa à honra do árbitro e do Edinaldo. Eram essas denúncias que estavam sendo julgadas, é o recurso dele contra a punição que ele recebeu em primeira instância.
Ele falou em corrupção.
Ele foi suspenso. Né? Ele fala em corrupção, ele usou o microfone da transmissão ali para falar, e aí ele tem, enfim, ele tem lá as afirmações dele. Ele foi julgado em primeira instância, foi punido com uma suspensão de 35 dias. Recorreu, a procuradoria também recorreu, e aí no pleno do tribunal, né, teve um primeiro julgamento em que o relator votou por 105 dias de punição, ou seja, aumentando essa suspensão do Textor. O Felipe Bevilacqua, que é o vice-presidente do STJD, pediu vista do processo para ter mais tempo para analisar os dados, e aí ontem seria esse julgamento, e novamente ele se sentou com o Textor, conversou, e mais uma vez pediu para tirar o processo de pauta para que ele analisasse com mais calma as informações. Então não tem nada a ver com a manipulação de resultados, as provas lá, a questão da Good Game, não tem nada a ver com esse julgamento especificamente. Ainda que ele tenha provas de que há manipulação, E o que ele tem são, de fato, os relatórios da Good Game, que usam inteligência artificial, em nada interfere nesse julgamento especificamente de ontem. Né? O que ele apresentou para o Bevilacqua era a credencial que ele tinha, alegando em que ele poderia estar em campo, e ele conversou com o Bevilacqua, a gente ficou olhando, eles estavam numa sala reservada do STJD, mas tinha uma janelinha que dava para ver, e a gente viu a conversa, e ele mostrava para o Bevilacqua o vídeo do lance do Adrielson, da expulsão do Adrielson naquela partida, enfim, que eu acho que não entra muito no mérito, independente dele considerar um erro ou não, se ele não pode entrar em campo, não interessa o que aconteceu, mas enfim, o STJD quis mais tempo para analisar com mais calma esse processo, e na semana que vem deve acontecer o julgamento do recurso. A questão da manipulação de resultados, eu conversei com o Textor, né, fiz uma entrevista com o Textor ali, ainda na STJD ontem, e ele explicou como funciona essa inteligência artificial que analisa os jogadores e tudo mais, e eu acho importante a gente tentar entender o que é essa tecnologia, porque o que se fala e o que a gente ouve muito ele só tem isso. De fato, eu acredito, pelo que eu penso, né, isso aí é uma opinião, não é uma informação, que isso não serve como prova de que o jogo foi manipulado. Você tem indícios ali de que houve um desvio de comportamento dos jogadores, mas para você provar que houve manipulação, você precisa encontrar uma prova que o jogador fez isso de forma intencional. E aí você precisa provar. Seja que ele recebeu dinheiro, é porque o Textor fala assim, manipulação pode acontecer por vários motivos, e não é meu papel provar, porque eu não tenho como grampear telefone, eu não tenho como rastrear conta, esse tipo de coisa, quem pode fazer isso é o poder público. Então não é o meu papel provar que esses jogadores estavam de forma intencional manipulando o jogo. O que eu tenho aqui é mostrar que houve um desvio de comportamento desses jogadores muito fora da curva do que é normal. Ele explica que essa inteligência artificial mapeia todo mundo em campo e ela tem por uma base de dados, né, o que é o comportamento normal de um jogador dentro do jogo, naquela circunstância específica. Ele até deu um exemplo aqui. Digamos, tem um lance de contra-ataque em que o jogador normalmente fecha para impedir a finalização, e aí você vê que naquela situação específica ele mudou o comportamento dele para não chegar e não conseguir impedir a finalização. E aí essa base de dados, essa inteligência artificial, considera um desvio de comportamento. E o que ele disse é que num jogo normal, sem ele considerar que é um jogo manipulado, isso acontece 5 vezes, um desvio de comportamento contando todo mundo em campo. E que aí quando tem algo além disso, né, quando sai muito disso, de 5, quando tem um jogador, por exemplo, que tem 8 desvios no jogo, eles consideram isso uma manipulação. E aí esse relatório aponta isso. Ele diz que essa inteligência nunca foi desmentida e tudo mais, mas também e diz que pessoas foram presas por causa dos dados apresentados por essa inteligência artificial. Eu acho que, e aí eu concordo com o Rizek, fala muito isso no Seleção, né? Eu acho que esses dados que ele tem são indícios para você iniciar uma investigação. O que eu acho que, e aí novamente uma opinião, que ele erra é a forma como ele conduziu isso. Ele chegar na imprensa e dizer que o jogo foi manipulado, que há manipulação e tudo mais, ele joga isso no ventilador de uma forma que ele atrapalha a investigação para acontecer, e agora ele vai apresentar os relatórios, e aí que a justiça vai começar a investigar e rastrear e buscar provas de que, de fato, isso foi feito de forma intencional.
Sem contar,
eu até falo assim, não.
Eu acho que ele gera uma animosidade muito grande contra o Botafogo de maneira geral. Eu sei que assim, o Botafogo pode ir contra tudo e contra todos, pode só ter ser uma força que mova internamente, mas acho que num primeiro momento o Botafogo tende a ser um alvo até de equipes, olhando assim, torcedores e equipes e diretorias que não teriam o Botafogo como alvo. O Botafogo no passado, durante a campanha, e eu sei que muita gente aqui na live fala, eu não me importo com isso, tô nem aí pra isso, mas assim, o Botafogo no passado, durante a campanha dele, em que se aproximou muito do título brasileiro, tirando rivais muito próximos aqui do Rio, todas as equipes praticamente tinham uma simpatia muito grande pelo fato de, pô, legal a campanha. Então assim, não era um time, uma instituição principalmente, que gerava nenhum tipo de animosidade prévia com os seus adversários. E repito, eu sei que o torcedor aqui da live vai falar, ah, eu não tô nem aí pra isso, quero mais é que tema o Botafogo, então, não tô falando dessa questão, tô dizendo que você agora, de graça, a minha questão é essa, de graça pode trazer pela maneira de você se expressar, né, desavisada, maneira não muito cuidadosa, gerar uma animosidade grande contra o Botafogo no momento em que talvez não fosse necessário, talvez lá na frente, quando a coisa começar, a denúncia realmente se começar a se materializar, muita gente vai ficar preocupado e falar, não, realmente, tudo. Mas nesse primeiro momento, por essa forma de se comunicar, eu fiquei com a sensação de que gerou uma animosidade sem necessidade contra o Botafogo como instituição, né?
É, e assim, ele reclama, né? Ele até falou, ah, não, estão querendo suspender o gringo e tal. Mas aí a questão, os processos que correm contra o Textor não são por lutar contra a manipulação. Ele fala como se fosse isso. Ah, não, eu estou sendo processado porque estou tentando lutar contra a manipulação, estão tratando... Não, então ele está sendo processado pela forma como ele conduziu as coisas, né?
Sim.
O processo esse de ontem, né, de quinta-feira, é porque ele falou em corrupção, ele invadiu o campo, supostamente, não via credencial, não é meu papel julgar isso, mas ele está sendo denunciado por isso, por invadir o campo, por ofender a honra do árbitro do Edinaldo e tal. O outro processo que corre, né, é porque ele acusou a manipulação, o STJD intimou ele a apresentar as provas, ele não apresentou. Esse também está correndo, ainda não tem data para o julgamento, ele ia ser essa semana e foi adiado, ainda não tem data marcada, mas é um processo porque ele falou que existe manipulação e não provou o que ele falou. Ainda que ele tenha os relatórios, ele não provou o que ele falou. Ele está sendo julgado por não provar, não por falar em manipulação. E tem um outro que é o Palmeiras e o São Paulo entraram com uma notícia de infração contra ele por ele ter dito que os jogadores manipularam a partida e não ter provado. Então, a questão que ele está sendo indiciado, julgado, etc., é justamente por acusar e não provar, isso, e não apresentar. Então, o erro aí está em ele pegar o microfone e falar esse tipo de coisa, sem conduzir as coisas da forma mais correta. Então, eu acho que é um erro mais de condução do que do conteúdo das coisas. Que ele tenha os indícios, ele leve para a polícia, eu acho super correto. Se tiver manipulação e ele tiver como provar, que se puna quem manipulou. Ele não tem que ser... acho que é ótimo isso para o futebol brasileiro. Mas a forma como ele conduziu, para mim, é equivocada. E agora ele vai ter que responder por isso. Assim.
Fala,
Giba, Rafa. Não, é só para acrescentar aqui uma coisa, né, que... Eu não cheguei a ler essa parte, né, da entrevista do Giba, que ele fala que estão querendo punir o gringo, mas é o seguinte, ontem a gente viu o presidente da CBF recebendo o presidente do Atlético Goianiense, que no final de semana falou que existe uma máfia na arbitragem. Acusações também graves, disse depois do jogo que os árbitros entram em campo já mandados para... conseguiu um resultado que tinha sido pedido do sei lá por quem, mas essa máfia aí que atua no futebol brasileiro, dito pelo presidente do Atlético Goianiense. E eu não vi torcedor, dirigentes, por que o dirigente do Flamengo não se sentiu ofendido? Porque se existe uma máfia que fez com que o Flamengo vença, o Flamengo pode estar envolvido nessa máfia, segundo o presidente do Atlético Goianiense. Eu não estou falando nada. Né? Então, assim, você vê que dirigentes falam barbaridades durante o campeonato inteiro. Ano passado, o Palmeiras com a luta contra o sistema, que existia o sistema. Agora o presidente do Atlético Goianiense fala que existe uma máfia na arbitragem. E parece que para a galera aqui, para os dirigentes brasileiros, tá tudo certo. Todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, né? Chega ali, dá uns tapinhas, come um biscoitinho na CBF e tá tudo bem. Vai ter também... O julgamento do presidente do Atlético Goianiense pelas... Eu não vi a Abrafute falar do presidente do Atlético Goianiense, eu não vi nada, posso realmente alguma coisa ter passado ali, mas eu não vejo metade, né, dessa comoção toda com as falas do John Texo, que a gente pode até discutir o método ali que ele usou, a forma. Eu teria feito diferente, mas eu também não sei quais são as evidências que ele tem, né? Então, se, de repente, se eu soubesse o que o John Texo sabe, eu poderia ter feito como ele também. Mas o presidente do Atlético Goianiense falou coisas gravíssimas e não vi ninguém comentar nada sobre isso, né? Sabe por quê? Porque o Atlético Goianiense não dá ibope, que o presidente lá, ninguém conhece ele no Brasil, e aí querem mesmo pegar o gringo, alguma coisa com o Botafogo. O torcedor do Botafogo fica se perguntando isso, né?
É, não é o primeiro, nem vai ser o último a fazer isso, né, Depp? Como você citou, né? Teve o Abel Ferreira e a comissão técnica dele dizendo que não queriam que o Palmeiras ganhasse, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa muito ruim pro futebol brasileiro, que é quase todos os agentes aqui tomam ações para descredibilizar o campeonato. E aí depois se reclama quando o torcedor não dá credibilidade ao campeonato, é óbvio. Toda semana tem um dirigente, um treinador, um presidente, um diretor de futebol dizendo que o campeonato é manipulado. O que as pessoas vão achar? As pessoas vão achar, de fato, que o campeonato é manipulado. E o Textor tem os relatórios, eu acho que ele poderia ter acontecido de uma forma de que isso não agisse contra ele, acho que acaba virando contra ele, mas eu concordo com o Depp. O presidente do Atlético Goianiense é tão errado quanto o Textor. Assim como foi o Abel Ferreira lá atrás. E tem que ser julgado, tem que ser investigado e punido se o cara fala que existe uma máfia, ele tem que provar que tem uma máfia. Se ele não provar, ele tem que ser suspenso. E acabou. É a mesma coisa.
Existe a cultura no Brasil da bravata, né? Isso desde muito tempo. Acho que um dos principais ícones, eu quero ouvir até você, Caju, o Eurico Miranda, acho que era um dos mais assim, icônicos, né? Falecido. Ali é muito comum vários dirigentes fazer essas bravatas. E essas bravatas eram tão aceitas e tão normalizadas, embora não devesse, quanto as dívidas que os clubes associativos tinham, com a União, com o VAR. Então, assim, isso é normal. Ah, pode dever, pode continuar contratando jogador e devendo cada vez mais. Então, assim, acho que o futebol vem mudando como um todo, em várias camadas. Quando você tem a chegada da SAFs, a profissionalização das camadas diretivas dos clubes, eu acho que é sobre isso que é a SAF, principalmente, mais do que sobre aporte financeiro, mais do que sobre grana, porque sobre grana você pode pegar lá, igual lá no Galo, aquele conselho de atleticanos notáveis chegaram e botaram um dinheiro em cima, como lá atrás no Fluminense aconteceu também, como em vários clubes já ocorreu ali mecenas de chegarem no próprio Botafogo numa época lá atrás, para quem é mais antigo, é o meu Pinheiro, um bicheiro, enfim, mas não é sobre dinheiro que a gente está falando. Quando a SAF entra, a gente está falando sobre uma profissionalização da estrutura. Então é diferente de um Textor chegar e ficar fazendo bravata, se ele tem uma empresa, que é a Good Game, empresa francesa, que traz um suporte, diz, olha, temos aqui consistentes indícios de que, para ser investigado, de que jogadores se comportaram de maneira super inteligência artificial, somados a outros elementos do relatório que não são revelados, e isso é normal, gente. Investigação, você não revela tudo, não é assim. Você entrega para a polícia, para as autoridades, e depois da investigação concluída, isso vai ser... se solta isso, né? Então, a gente está falando de uma profissionalização da estrutura diretiva. E claro que, eu repito, acho que o Textor, concordando com o Giba, ele pode ter exagerado em vários momentos, sim, da maneira como ele se expôs com tudo isso, mas ele quer dar base factível para essas denúncias. Ele não quer ser um bravateiro como outros. Ele quer realmente... E aí isso causa até estranheza no meio, né? No ecossistema do futebol brasileiro, que está acostumado e valida de forma tão tranquila essas acusações, muitas vezes levianas e soltas e sem comprovação, como algo normal, como as dívidas dos clubes sempre... foram algo normal dos clubes associativos, e a SAFs agora acho que vem para mudar vários paradigmas, e acho que entre eles, não são todas, eu não estou generalizando, tem SAFs que não estão fazendo isso da melhor forma, mas acho que o Textor vem tentando fazer esse trabalho e tentando trazer uma denúncia consistente que ele encontrou, e por isso que ele falou dessa forma, mas eu quero te ouvir, Caju, sobre isso.
Eu acho que por mais que hajam esses elementos, a ponta também é uma vontade do Textor de influenciar dentro desse horizonte que a gente sabe que o discurso influencia a arbitragem, para que em determinadas situações lá na frente o árbitro também talvez repense algum cartão, repense alguma situação, porque isso sempre esteve na retórica do futebol brasileiro, isso sempre esteve não só no futebol brasileiro, esse tipo de discurso que vai de fora, é importante para você se colocar como um time também ali competitivo. O grande ponto para mim do Textor é a maneira como ele abordou esses assuntos. Eu acho que se existir indício, e se esses indícios forem claros para você ter um processo ali de investigação, ótimo. A inteligência artificial pode funcionar, a inteligência artificial pode ser ferramenta para tal. Mas a abordagem como ele fez foi uma abordagem que, de certa forma, criou ranço ao Botafogo, soou, de certa forma, choro de perdedor. o que é terrível, porque o grande motivo da derrocada ano passado ao Alvinegra foi do próprio Botafogo, não teve nenhum fator externo. E eu acho que há um soar também, meio de um colonizador que chega aqui e fala, olha só, eu trago a tecnologia para vocês e vocês têm que acreditar nela e ponto. Não, não é bem assim. Por mais que sim, eu acho que aqui pode ter elementos, porque eu também não acho que ele vai dar um all-in sem estar seguro do que está mostrando. Eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser investigada sim. O grande problema do texto, para mim, foi um problema de abordagem. A maneira como ele conduziu todo esse processo, está conduzindo, né, porque ainda não se encerrou, a gente ainda vai ter julgamentos, investigações e tudo mais. Agora vamos abrir uma CPI no Congresso sobre manipulação de resultados. Então, vai ser algo que vai render muito. Mas todo esse processo, toda essa condução narrativa não me agrada. Agora, anular a perspectiva de existir manipulação e ter ferramentas para que isso seja investigado, eu não consigo. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa de tempo para entender e para ver se esse material, de fato, é rico como ele está colocando, como ele falou para o Giba e como, enfim, a gente está esperando nesse processo de investigação que está com a polícia.
E aí, Depp,
Giba, pode falar. Trazer mais uma... Mais um ponto, o Rafa.
Fala aí, Gil.
Ele falou também, né, que ele vai depor segunda-feira na CPI das apostas esportivas. Ele já foi chamado, convidado, ele vai prestar depoimento lá, explicar as coisas que ele tem, as provas que ele tem. Mas nessa entrevista que eu fiz com ele ontem, ele fala assim, que não necessariamente uma manipulação ela é feita com um intuito financeiro. Ele pode das formas de manipulação, mas um jogador pode querer manipular um jogo por amizade, pode querer manipular o jogo por paixão, etc, etc. Ele cita outras coisas assim de forma na hora de outros exemplos, né? E ele diz que não é responsabilidade levar isso. Ele tem esses indícios ali que ele vai levar para a justiça que tem que investigar o porquê que o cara fez e provar o porquê que ele fez. Só que aí eu acho que já começa a entrar numa esfera muito, muito subjetiva, né? Porque, assim, a questão financeira tem como você provar. X pagou, Y recebeu e manipulou, enfim. Agora, pô, o cara, por amizade ele fez, porque ele torce pra tal time, ele fez. A não ser que você tenha uma mensagem do cara dizendo que fez intencionalmente por causa disso, você não tem muito o que fazer, né? Fala, Depp.
Não, como você falou dessa parte aí, de por uma amizade ou por alguma relação com algum time, o Sobis, num podcast, revelou recentemente que fez corpo mole num cruzeiro internacional para não derrubar o Internacional. Ou seja, esse tipo de coisa realmente pode acontecer. E não é uma coisa que
inventaram. Claro.
Ele diz, ele comenta
isso. Com certeza.
O famoso pênalti perdido pelo Edmundo contra o Cruzeiro, contra o Vasco.
Nesse caso tem prova, porque o Sobis falou. Então isso é uma prova para mim. Ele gerou prova contra ele mesmo. Só que... dificilmente você vai conseguir provar, a não ser que você grampeie o celular de todo mundo, né? Enfim, você vai achar ali uma mensagem do cara e tal.
Não, tem que entrar é que na mente isso? Do cara pra saber o que tá acontecendo,
Eu só quero dizer pra vocês que esse tema tá borbulhando, tá fervilhando, tem muita gente falando na live. Rapidinho, deve só pra falar que mais de 700 pessoas...
Do Savarino?
Fala, pode falar.
Não, só falar que aquele passe do Savarino ali no final, que ele, pô, bugou, né? Em vez de tocar pro Hugo, que tava livre, assim, tinha uma linha de passe, meu irmão, na frente dele... O jogador do Atlético Goianiense estava muito longe. Ele deu no pé do Atlético Goianiense. Aquilo ali é inteligência artificial.
O cara de cima. Ele falou, que é isso? O assunto,
aquilo ali é um baita desvio de comportamento.
Olha, gente, mais de 700 pessoas aqui. 734, 735. Tá subindo, o assunto tá fervilhando. A galera tá gostando. E aí as contribuições aqui são muitas. Eu vou ler só algumas. O Davi Oliveira Gonçalves fala, o problema é que com a SAF não se precisa de dirigentes e federações para algum tipo de influência ou favorzinho do tipo toma lá da cá que incomoda muito. O Polaco BR fala, lá veio o discurso do capitalista Yankee malvadão. Esse ódio pelo simples fato de o cara ser gringo é bizarro. O presidente do Vila Nova invade o gramado e dá um murro no árbitro, tá tudo bem. Galera, aqui tá... Olha, gente, as opiniões aqui tá rolando um debate paralelo no chat aqui, maravilhoso. E tão maravilhoso quanto esse debate, quanto a gente analisar a questão das denúncias do texto, é esse personagem que vem sendo moldado há muito tempo, com agitar bandeiras depois do jogo, com uma mandar coraçãozinho pra torcida, com no pré do jogo, como foi ontem, ir comer um churrasquinho, a gente tem algumas imagens até que o Bruno vai rodar aí pra gente, desse John Textor do povão, da torcida, do alvinegro ali, como se fosse um membro de da torcida organizada do Botafogo, ela mandando coraçãozinho. Ontem foi, a gente já mostrou a imagem lá, comer um churrasquinho antes do jogo. Então, e já assistiu o jogo com a torcida lá em Paraná, na Argentina, na Copa Sul-Americana. Então, assim, é um personagem rico, você pode concordar ou discordar de algumas atitudes dele, mas é um cara que veste literalmente, olha ele com a camisa, dá pra dizer que literalmente ele veste a camisa do Botafogo e tá ali em campo, né? Sempre que possível vem ao Brasil, ele que tem obviamente a base dele nos Estados Unidos e tem que cuidar de outros interesses, do Lyon, do Molenbeek, fora os clubes nos quais ele tem uma participação como o Crystal Palace, mas o Textor tá ali e é um baita personagem, né, Depp?
É um baita personagem e acho que se você for perguntar para torcedores de outros times que são SAF hoje em dia, né, eu acho que eles trocariam a SAF deles para ter o John Textor. E falo até especificamente aqui, né, do nosso rival da cidade, eu ouvi de muitos vascaínos, né, que falam que a 777 não tem um rosto, a gente não sabe por quem a gente cobra, os caras nem assistem aos jogos do Vasco, e aí a gente vê o John Textor ali no meio da torcida, comprando o barulho do Botafogo nos momentos importantes, está sempre aqui no Rio de Janeiro acompanhando jogos. Então, acho que, por um lado, é bom, né, que a gente tem um dono da SAF presente. Eu não imaginava que ia ser desse jeito, eu achei que ia ter um certo distanciamento, ia ser uma coisa assim de colocar alguém forte aqui para comandar o Botafogo e basicamente pedir relatórios e tomar decisões mais à distância, mas a gente vê um Textor muito presente, um Textor que, às vezes, quando não está aqui, quando está envolvido em outras situações, que a gente sabe que ele tem outros negócios, a gente até, em alguns momentos, foi 2022, eu senti, aliás, não, foi no início de 2023, eu senti, quando ele estava ali envolvido na compra do Lyon, achava até o Botafogo meio à deriva, assim, sabe, ficava dependendo muito da presença dele para as coisas evoluírem, e é esse personagem que eu já entendi, cara, que ele é tipo aqueles protagonistas de filme de sessão da tarde americano, que sai com a família para viajar, aí, né, aventuras do barulho, aí a viagem dá errado, mas é engraçado, então você tem que levar o Texo desse jeito, assim, né, é um cara que já me estressou muito, já fiquei muito irritado com algumas atitudes dele, mas eu já entendi que é da personalidade, é da cultura, é um americano, é diferente da gente aqui, o brasileiro tem assim, um comportamento mais agressivo em relação ao futebol, ele tem uma outra visão, aí às vezes fala uma baboseira, que hoje em dia entra por um ouvido, sai pelo outro, tem defeitos, obviamente tem defeitos, e a gente tem que criticar as falhas do John Textor, mas acho que na balança, assim, o saldo é positivo, né? O John Textor vem sendo um cara que, pelo menos, o torcedor às vezes sente falta disso, né? Um cara que defenda, que ali, você vê esse lance. Mas, lógico que isso não é o correto a se fazer, né? A gente tem que deixar bem claro, mas talvez ali naquele exato momento fosse vontade de todo botafoguense. Sim. E a gente acaba um pouco se sentindo representado. Sim. Né, de ter um Sim, cara...
É por isso que ele tá sendo julgado, inclusive.
Pois é.
É, assim, tá certo? É. Não tá certo. Mas naquele momento, acho que ele representou o sentimento do torcedor do Botafogo. Tem que criticar em algumas coisas, tem que elogiar em outras, mas eu acho que o saldo é positivo com o John Textor no Botafogo.
E aí, amigo Giba?
Eu acho um personagem excelente, é uma história muito legal de se contar. Dá trabalho pra caramba.
Imagino.
Dá muito trabalho. Mas eu acho que ele traz boas coisas positivas para o futebol brasileiro, assim. Eu acho que essa discussão em relação à tecnologia é importante. Ao mesmo tempo em que ele... acho que essa atitude, essa forma como ele conduziu, eu acho errada. Eu acho importante trazer a tecnologia para ajudar a investigar, a auxiliar, a limpar o futebol brasileiro mesmo. Porque a gente sabe que existe, não é só aqui. Ele mesmo falou isso, não é só no Brasil. O mundo inteiro é assim. O Brasil é quem está fazendo alguma coisa em relação a isso. Ele falou isso na entrevista também. É um personagem muito interessante, é um cara que traz coisas positivas. Eu acho que parte dessa postura dele é para mostrar mesmo que ele se importa, para que o torcedor veja que ele está comprando barulho, e isso é importante, é muito importante para a torcida, para qualquer seria muito importante, mas eu acho que para do Botafogo é mais importante, de ver alguém que está vestindo a camisa, que está comprando barulho, que está indo para frente, que está indo para a briga mesmo, comprando a briga do clube, né? O torcedor do Botafogo leva isso muito a sério e gosta muito disso. Então eu acho realmente que é um personagem muito divertido do futebol brasileiro. É, tem erros e acertos, como qualquer personagem teria, mas é, eu acho que o saldo é positivo, sim.
Tem a galera falando aqui, o Caju. O Paulo Torres, o Botafogo deu muita sorte encontrando o Texto. O João Souza, a realidade é o Texto, incomoda muita gente. É, o Kleber Vinícius brinca que aventuras do barulho de um playboy trumpista brincando de sugar daddy no grande clube brasileiro, dentro desse anúncio aí. É, então, assim, tá o pessoal brincando também um pouco, mas a verdade é que
skatista,
é um... Skatista ainda. É. É, mas que personagem que a gente tem, né, o Caju, assim, na história mais que centenária do Botafogo, que já teve Carlito Rocha, que já teve Carlos Augusto Mosquito, que já teve Bebeto, Bebeto de Freitas, já teve tanto presidente com perfil diferente, né? E aí mais esse agora, que não é um presidente do associativo, mas é o gestor principal, o dono da SAF, e mais um, e que peculiar característica, assim, acho que inigualável que tem John Textor, né, Caju?
Eu acho engraçado que quando rolaram o começo dessas questões sobre manipulação de jogo e inteligência artificial, começou uma boataria. Será que o Textor já está querendo vender o Botafogo? Será que ele está se preparando para vender? Eu só consigo pensar no seguinte: o Botafogo é fundamental para o prazer, para o ego, para a vaidade de John Textor. Isso é ótimo. Em qual lugar do mundo ele vai comprar um clube em que os milhões de torcedores o olham praticamente como o patrono salvador? Em nenhum outro lugar. E aí o botafoguense deu muita sorte, porque esse cara criou um carinho. Ele não olha para o Botafogo como a linha na tabela de Excel de investimentos dele. Não, ele olha para o Botafogo como um projeto pessoal de sucesso. Ele quer que o dinheiro que ele... Óbvio que ele quer que o dinheiro investido tenha um retorno como lucro no futuro. Isso é inquestionável, mas eu tenho certeza absoluta que ele quer ver o Botafogo campeão. Ele quer ver o Botafogo forte, competitivo em todas as competições para o bem-estar dele, para a realização dele, porque ele sabe que há uma torcida que o abraçou como em nenhum outro projeto, como em nenhum outro lugar ele teria. Então, a construção de vaidade, e aqui no melhor dos sentidos da vaidade, sim, passeia para o Botafogo forte, competitivo e, se Deus quiser, campeão logo menos.
E você falou de planilha, e eu não duvido nada que alguns desses movimentos do Texto foram intempestivos mesmo. Eu acho que nem tudo que o Texto
fez foi planejado.
Foi emocional. É. Então ele chegou e falou, deixa eu vou gastar 20 milhões aqui e contratar esse cara. E acho que um ou outro, não estou dizendo que todos não, gente. É, mas eu também me permito acreditar, não sei o que o torcedor, enfim, acha no geral, mas que um ou outro movimento desse foi meio que ali no susto e peraí que eu vou fazer dessa forma porque meu coração está dizendo que tem que ser por aí e não por ali. E isso aproxima muito do sangue latino, da maneira brasileira de pensar, né? E faz com que crie-se ainda mais identidade com o torcedor, porque a última coisa que você imaginar um cara típico americano, racional, seria pensar dessa forma.
Sim,
né?
Não tira a... Isso não pode tirar o nosso olhar crítico aos erros.
Perfeito.
A gente ainda não tem um diretor de futebol. Isso. E a gente não tem um diretor de futebol porque também nesse processo de vaidade, nesse processo de carinho ao Botafogo, ele não consegue se desapegar das decisões.
Muito centralizador.
Ele quer ser o homem forte, é um cara absolutamente centralizador. Coisa que talvez nos outros clubes ele não tenha tanta força. Então, a gente sempre precisa estar aqui colocando a crítica acima de tudo. E o mau planejamento do Botafogo nesse começo do ano passa por ele também.
Sim, eu acho que ônus e bônus, né, a gente que acompanhou aí o dia a dia. Gente, eu tô com mais de uma hora de live aqui, de podcast, precisar, é aquela coisa que a gente falou do último, né, Deb? Dá vontade de ficar 2 horas aqui falando e a gente vai ter assunto e vai ter papo, mas a gente precisa uma hora acabar.
Plateia do Jô Soares.
Mas eu vou deixar cada um dar o seu destaque final e poder incluir algum assunto que ficou faltando aí. É, vamos lá, Giba, Dep, depois o Caju pra gente finalizar. É, daqui a pouco eu dou o calendário aí do Botafogo, os próximos jogos, e o Bruno vai botar na tela. Mas seus destaques finais, Giba Pérez, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no GE Botafogo.
Valeu, Rafa, valeu, Caju, valeu, Dep, todo mundo ligado na live. É, eu acho que o que fica de... A gente tem que tirar de positivo que a gente viu nesse jogo contra o Atlético Goianiense, uma evolução, existe uma clara evolução do time, é um começo de trabalho, e projetar esses 6 jogos aí no Rio de Janeiro pro Arthur Jorge conseguir trabalhar bem esse elenco sem ter que ficar pegando avião, viajando, indo pra Venezuela, enfim. É, vai ser um período longo aqui no Rio de Janeiro, até o dia 12 de maio, que é o próximo jogo fora de casa, que o treinador vai ter para aparar as arestas, conseguir botar esse time taticamente bem entrosado para buscar as ambições que ele vai ter fora de casa depois, porque são dois jogos de Libertadores muito importantes fechando a fase de grupos fora de casa e o time tem que estar bem azeitado lá.
É, a gente vai. Já tem essa sequência aí, Bruno, pra gente colocar. O pessoal na live aqui tá chateado, não, porque falou que contratou no Sul. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que entender o que é literal, o que é comparação, gente. Claro que ninguém contrata ninguém no Sul. Eu falei que eu quero dizer o seguinte: muitas vezes o cara ele não fez uma análise minuciosa de meses numa planilha pra dizer que ele vai contratar um jogador. Muitas vezes apareceu uma oportunidade de mercado, ele chegou como centralizador que ele é, que a gente sabe disso. Ele, em vez de consultar todo o seu conselho diretivo, todas as pessoas do Red Scout ou ligar pro Tairo lá, que é CEO, ele chegou e falou: não, eu quero esse cara aqui, pronto, entendeu? Quando eu falo no susto, é isso que eu quero dizer, gente. Pronto, tá esclarecido agora. Ele não acordou e quis contratar o cara, não foi isso que eu quis dizer, não, tá? Beleza, tá entendido. É, fala aí. Não, o Depp tá rindo, eu tenho que rir, cara. Assim, tem hora que eu tenho que rir aqui. Parece que eu comecei a fazer isso ontem, gente. Comecei ontem. Não, o chat é a hora que eu rio, tem que rir.
O chat, cara, ele tem o poder de enlouquecer. Quando eu faço as lives, eu faço o seu papel, né? De apresentar
meus amigos,
ou então eu tô sozinho, então eu tô sempre lendo. Hoje eu tô aqui relax, tô nem olhando o que o chat tá falando, porque o chat, ele tem o poder de enlouquecer as pessoas. É. Então, quando você tava aí nervoso, eu fiquei te imaginando 3 anos depois... É, já cheio de cabelo branco, né, porra, todo nervoso, mais estressado, porque o chat, ele realmente tem esse poder. Tem, assim, tem pessoas maravilhosas, mas tem uma galera que às vezes pega no pé. Isso porque caiu, né? Mas vamos lá. Sobre essa sequência agora, né, o Botafogo pega o Juventude, vai ser um jogo difícil, né, mas espero que a torcida compareça em maior número. A gente viu apenas 8.500 botafoguenses nesse jogo. E é compreensível por conta das derrotas seguidas, da desconfiança, um jogo num horário ruim, e acho que domingo, 18h30, eu sei que para quem vem de caravana de outras cidades fica mais difícil, o jogo acaba 8h30, você vai chegar lá na tua cidade meia-noite e tal, mas o pessoal do Rio acho que é um horário ok, que você consegue estar em casa voltando antes das 10 horas da noite, dá para descansar e ir pro trabalho no dia seguinte, né, sem muitos problemas. Então eu espero, né, que a torcida compareça com mais de 20 mil pessoas para apoiar esse time, sabendo que Botafogo vai oscilar nesse momento, mas seria bom, né, uma vitória para a gente ainda conseguir mais tranquilidade, que essas vitórias serão muito boas para o Arthur Jorge ter esse tempo aí para trabalhar em paz, cara. É muito importante a gente ter essa paz. E um abraço aí para todos os amigos que participaram aqui da live, o pessoal do chat também, coraçãozinho aqui para vocês, e a gente vai acompanhando o Botafogo. Aí, o coração na tela, rapaz. A gente vai acompanhando o Botafogo em todos os jogos. Depois tem mais podcast, tem vídeo, tem tudo. 24 horas falando de Botafogo.
O Bruno botou a sequência aí do Tem um Brasileirão. Enfim, mas, na verdade, assim, são várias competições, só pra gente poder alinhar. Botafogo pega agora o Juventude, então domingo, 18h30, no estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Depois o Botafogo, na quarta-feira, às 7 horas, vai encarar, olha aí, o Universitário pela Libertadores. Então o Botafogo vai ao Maracanã como visitante, com 10% da torcida, enfrentar o Flamengo, né? Flamengo e Botafogo nesse primeiro turno, no segundo jogo no Nilton Santos, aí sim o Botafogo tendo 90% da torcida. Então o Botafogo depois vai pegar o Vitória, não é isso? Ou é LDU primeiro? Agora eu me confundi. Vamos lá, acho que é Vitória.
Acho que é Vitória.
Vitória primeiro, jogo de ida da Copa do Brasil, no Nilton Santos também.
Eu acho que é LDU, Vitória.
LDU, Vitória.
Aí depois tem a volta da Copa do Brasil e depois a Libertadores. Acho que são os dois jogos da... Quase certeza.
É, 24, é porque 24 é o Universitário, aí depois tem o... No final de...
Isso,
tem o Flamengo, 30.
Tô com a sequência aqui.
Fala aí,
Juventude.
Ah, não, é Vitória.
Tá certo. Aí depois pega Flamengo, Bahia,
Vitória, LDU.
É, Vitória, Bahia. Fortaleza. É que tem o Vitória agora primeiro, porque ele sorteou, né? Vitória, Bahia.
Vitória, Bahia, LDU.
E aí sim ele sai pra jogar com Fortaleza. Serão, se eu não me engano, 4 jogos fora do Rio, né? Ele joga uma sequência de 4 jogos fora também, pelas diversas.
Fortaleza, Universitário, Corinthians e Vitória.
Vitória, todos fora de casa. Isso aí. Então são 7 jogos em casa por competições diferentes. por três competições diferentes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, mas o fato é que, como foi bem lembrado aqui pelos amigos no podcast, no chat, o Botafogo tem uma sequência para não viajar e poder descansar um pouco mais. Caju, o que, já agradecendo também a tua participação, é uma boa notícia, de certa forma. E volte sempre, amigo. Volte sempre para o GE Botafogo aí, abrilhantando com a sua participação. Muito obrigado mais uma vez.
Amigo, satisfação gigante ainda estar do lado de Depp e de Giba. Muito massa. E eu acho que o jogo de domingo é um jogo muito importante para o processo que a gente está vivendo de reconquista de confiança, além, evidentemente, de construção de tática em campo. Porque se o Botafogo... Primeiro, o Juventude... vai fazer um jogo duro. O Juventude vem de um empate de uma vitória, ganhou do Corinthians em casa, vem de um vice-campeonato gaúcho, derrubou o Inter na semifinal, então o histórico recente do Juventude mostra que vai ser um jogo dificílimo, mas ao mesmo tempo é um time acessível para uma vitória que eleve a confiança do time. Eu acho que o ponto fundamental de domingo não é jogar brilhantemente, não é de fato ver a coisa evoluindo um passo tão largo. O ponto mais importante é ver um time mais confiante para chegar quarta-feira no jogo que eu já trato como o jogo mais importante do ano até aqui, contra o Universitário, mais firme rumo aos 3 pontos da Libertadores. É isso, amigos. Vamos que vamos. Até a próxima.
Valeu, Caju, valeu, Giba, valeu, Depp, valeu pra você que prestigiou essa live, o chat bombou hoje, muita gente ali no simultâneo, e quem estiver ouvindo aí o podcast, obviamente, ao longo da semana, podendo desfrutar um pouco das análises, também da contribuição, principalmente você que tá no chat, essa contribuição vai pro podcast, é muito legal isso, e o GE Botafogo volta para analisar na segunda-feira Botafogo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, e aí a gente volta, então, na segunda-feira, vai ter muito GE Botafogo nos próximos dias, porque jogo quarta, domingo sem parar. E a gente sempre aqui no dia seguinte fazendo a análise. Muito obrigado mais uma vez. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.